Está no ar o programa de Tricolor para Tricolor, diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi. Está no ar o Vamos, Vamos, Tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais, somos campeões. Campeões e muito mais, é Tricolor. É Tricolor, é Tricolor, São Paulo. São Paulo já ganhou.
Alô, galera Tricolor, está começando o VVT, o último do ano. Esperamos que seja só o último do ano, né? Em tom de despedida, fazendo aqui a festa, tanto pelos 10 anos do Tri Mundial, quanto pelo farewell do Rogério Ceni. Estou aqui reunido com meus companheiros de bancada. À minha esquerda está Bruno de Oliveira, o Cururu.
Boa noite, Matias Centralinos. Até sempre, Rogério. Até logo, VVT, né? Esperamos que a gente possa continuar com programação aí pro ano que vem. Enfim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Tele, Murici, Rogério Ceni, amém.
Amém. E com as bênçãos do mestre.
E, né? Com, e sempre com a bênção dele, o mestre Tele Santana, ovacionadíssimo no Morumbi na última sexta-feira.
Se emocionou vendo o René Santana lá? Tá parecido com o pai também.
A partir do momento que eu coloquei os pés dentro do Morumbi, eu não parei de me emocionar, assim. Eu acho que eu vou ficar sem lágrimas por uns próximos 10 anos.
Quem estava lá também fazendo a cobertura para o ESPN FC é o nosso Diogo Salles.
Boa noite, Matias. Boa noite, bancada toda. Boa noite, ouvintes. Foi uma noite realmente emocionante. Eu acho até que ajudou a cantareira a encher um pouquinho, né? Porque foi uma choradeira, assim, inevitável, eu acho. E você falou do René Santana. Eu tive o privilégio de trocar algumas palavras com o René Santana. Ele é realmente a cara do pai. E tem até uma foto que não lembro agora quem postou. E ele estava com uma camisa vermelha,
de costas,
igual a camisa do vermelha, igual a do Tele, assim. Parece reencarnado mesmo, sabe? Então, assim, não tem como não se emocionar. A festa foi, como eu disse no meu post, pode ter sido um novo marco para o São Paulo se renovar para o ano que vem. Eu espero que isso aconteça.
E à minha frente está o Rafael Teshima. Eu fui com o Cururu sair aqui da Central 3 e a gente estava ali em frente à Praça Roberto Gomes Pedrosa e vimos o Teshima, um São Paulino.
Ou São Paulino também, né?
Não, um São Paulino, até porque tem mais um São Paulino aí chegando para fazer companhia para a gente na arquibancada, né?
Mais dois.
Ah, verdade, mais... é verdade.
Ah,
é verdade.
Pensei que mais alguém do próximo time aqui. Pô.
Mas, ó, e vou dizer, são mais dois. Então, tá chegando aí também o Gabriel, que é o filho do nosso amigo aí, o Jorge Mofarrege. E também o filho do meu amigo Lucas Simone, cara. Que estudou, inclusive, até com o Matias lá na USP.
O Lucas?
Ele deu a notícia que vai ser pai na sexta-feira. Nossa, já não bastava as emoções todas no Morumbi. Ele deu a notícia pra todo mundo que vai ser pai então, na sexta-feira.
Um abraço aí pro Lucas, o maior tradutor de russo que eu conheço.
Ou seja, o aumento da torcida, pelo menos na manutenção do tamanho da torcida, tá garantido aí.
Tá garantido.
E,
o pândego.
E duas, o pândego. Abraço, hein, Lucas. E parabéns mais uma vez. E sexta-feira, cara, o que dizer? Foi surreal aquilo, emocionante. Lágrimas e lágrimas escorreram, assim. E eu continuo sem palavras pra descrever o que aconteceu, o que foi aquilo.
Ainda não caiu a ficha pra mim também. Nossa. Caiu pra você, Felipe de Queiroz?
Boa noite, São Paulinos, Centralinos, companheiros aqui. Eu pensei bastante sobre o que aconteceu na última sexta. Antes mesmo da partida, do evento, eu já esperava que seria um momento histórico pela histórica volta das bandeiras aos estádios de São Paulo. E eu posso dizer que esse foi um dos dias mais bonitos do futebol brasileiro nos últimos anos, não só de São Paulo, assim. E nós não fomos campeões esse ano e não somos há algum tempo, mas fazia tempo que não se vivia o São Paulo com tanta intensidade como se viveu nessa semana, assim. Foi todo mundo que eu converso, todo mundo que eu ouço se emocionou. Eu chorei 3 vezes ao longo de todo o evento.
É um número cabalístico.
Você conseguiu contar, aliás, né?
Eu contei. Eu chorei a primeira vez quando eu pude cantar os nomes dos meus heróis que eu não vi jogar. Que eu me senti que eu tinha viajado no tempo, assim. Pude gritar Raí, o Cafu, o Miller. E nas últimas duas eu chorei quando na despedida, quando o Rogério falou que era um um sonho que durou 25 anos, e depois quando ele falou que queria também que as cinzas deles fossem jogadas...
Bom, uma coisa que todo mundo concorda, foi uma despedida digna da grandeza do Rogério Ceni.
E não olha, só olha, do Rogério, não, do São Rogério, Paulo, foi um grande tributo assim, ao São Paulo Futebol Clube, a tudo que existe de melhor na história do clube, assim, desde do comportamento da torcida, das bandeiras, do Rogério, do Raí, do Muricy, do Tele, tudo, foi lindo.
A história recente estava ali, pra gente ver, né?
Não, foi
a união
uma sensação
de
déjà vu, né?
A união de duas gerações vitoriosas do São Paulo, pra gente resgatar um pouco esse espírito de campeão que foi perdido nos últimos anos.
E aliás, o pessoal de 2005 devia tomar uma bronca depois, né? Colocar os velhinhos na roda ali.
Não, mas eu achei
que
eles pegaram leve até.
Porque eu se
eles
fiquei preocupado.
O jogo ia ser uns 40, velho.
Eu fiquei preocupado quando saiu 2-0. Eu falei, não, vocês não vão golear o time.
Tava
2-0
com 3 minutos de jogo.
Aí eu comecei
eu confesso que eu era time de 92, 93. Não. Foi até uniforme.
Principalmente depois saiu 2-0. Foi, não, vocês não podem golear esse time. Aí eles tiveram
bom senso. Eles pisaram no freio ali. Né?
Mas impressionante. O Cafu tava tão em forma quanto o Thiago Ribeiro, o Josué, jogadores que estão em atividade.
Pois é, o Cafu tem lugar em qualquer time do
mas
Brasil.
Mas aí que tá, nossa, o Cururu. Você acha que o Cafu tá fazendo sombra pro Bruno agora ou não?
Ah, depende, né, meu? Se bem que fazer sombra pro Bruno...
embora o Cafu não tenha, ele tenha jogado como jogava em 92, né?
É ponta.
Que não era lateral.
É, jogou de ponta.
Inclusive fez gol como ponta esquerda. Aí você pode comparar ele também com outros jogadores. Do lateral esquerdo, que é pior ainda que o Bruno Reinaldo, né? Imagina a comparação.
Você vê... Não, eu até vi um comentário maldoso, mas que quem viveu o começo dos anos 90 lembra que o Cafu continua cruzando que nem naquela época, né?
Ah, mas o Cafu,
ao contrário do Júnior, que fez um cruzamento, nossa, primoroso, perfeito, no primeiro gol, se não me engano. Cara.
Mas o Cafu era sensacional.
Continua sendo, né? Só aquela saída tumultuada, mas mesmo assim não mancha a história dele.
O que eu não pude deixar de observar é que o Cafu e o Miller são dois caras que dividem demais as opiniões ainda.
Sim.
Da onde eu estava ali, eu consegui ouvir muitas vaias até... E em relação ao Cafu, até xingamento.
Não, isso eu não cheguei a ouvir no estádio, da onde eu estava. Eu estava ali na laranja, atrás do gol. Mas fiquei muito triste com as vaias ao Danilo. Inclusive, nesse momento, eu gritei o nome do Danilo em oposição às vaias.
A gente pode discutir isso.
Um que é inegável, que esse daí é quase uma unanimidade pela forma como... Ele ainda trata o São Paulo, é o Palhinha, né? Que é outra ausência também, e que no momento atua pelo mal lá nos Estados Unidos.
Ele foi chamado? Ele foi convidado? Também?
Eu não sei se ele chegou a ser chamado.
Todo mundo foi chamado.
Acho que foi sim.
Até o Danilo foi. O Danilo, a gente até discutiu isso já semana passada. Ele foi um dos maiores jogadores daquela campanha.
O gol contra o River Plate é um gol fundamental.
Até nas derrotas contra o Once Caldas é ele que faz o empate, assim, mas a postura dele não é de alguém que é ídolo do São Paulo. Ele não só não foi, ele sequer fez um vídeo pra ir. Por exemplo, há 3 anos o Júnior foi na despedida do Marcos. O Júnior terminou a carreira no São Paulo. E foi na do Marcos, e foi na do Rogério.
Não, mas o negócio é que eles falaram que ele ainda joga.
Mas o Atlético Mineiro tinha 3 jogadores, lá não é rival, tá? Mas ele não fez nenhum vídeo, ele não demonstrou, assim, um carinho especial, um apreço.
Mas o Rogério retribuiu.
Não, o Rogério retribuiu.
Demonstrou muito carinho. Pois não, é.
E o Danilo até...
Eu senti uma alfinetada aí, viu, do Rogério. Nas palavras dele, agradecendo o Danilo. Eu senti tipo que foi uma alfinetada, assim.
Eu não achei, mas...
Primeiro
eu
que
não percebi isso. Eu não
passou pra mim essa impressão.
Primeiro que eu mal consegui ouvir. Esse é um ponto que tem que se criticar. A festa passou, claro, mas quem tava na arquibancada como
A camisa dele estava lá, eles tiraram uma foto
Sim, o Cicinho também, a camisa tava. Todos os que estavam ausentes tinham a camisa representada, pelo menos ali, pra tirar foto.
Então, eu não vi a do Palhinha, por isso que eu perguntei.
Não, mas eram só os de 2005, na foto que eu vi, assim.
Tinha dos dois. E eu não vi a do Palhinha, não sei se tinha, mas eu não vi.
Deveria ter a camisa, mas aí não mostraram lá, mas devia ter, sim.
Eu não lembro dessa mágoa toda. Todas as vezes que eu vi entrevista do Palhinha falando de São Paulo,
Mas, Felipe, o Palhinha, por aquele pênalti empate hediondo contra o Vélez, não, ele tem que ser esquecido pra sempre,
mas
sabe?
Mas não, não, eu discordo.
Não pode ser assim.
Não pode ser assim. Eu discordo do Cururu, mas em diversas oportunidades ele fala mal do São Paulo, revela uma mágoa muito grande com o São Paulo e com o Tele Santana. Sim. Também, que foi... Com o Tele, eu acho que é até pior com o São Paulo, porque o Tele que fez questão que o Palhinha viesse pro São Paulo em 92. E mesmo assim, ele ainda tem uma mágoa com o Tele até hoje.
94 eu não vou esquecer. Foi o pênalti hediondo contra o Olímpia e contra o Vélez, cara. Isso eu não esqueço.
Não, mas o que ele fez em 92 contra o Flamengo, não, em 93,
fez também.
O
Gilmar fez também. Não. Todos os caras fizeram ali. Pô.
Ah, enfim. Eu acho que ele não perderia um pênalti de propósito ali, né?
Vitor Birner... Ele disse que foi de propósito, tudo bem.
Daí não vamos entrar no mundo de Vitor Birner.
Falando em Gilmar... realmente muito mal cobrado, um dos piores, assim. Ele entrega a bola.
Falando em Gilmar, bela selfie que o Gilmar tentou tirar ali com o Rogério, não sei se vocês viram.
Eu vi.
Ah, o Gilmar, ainda bem que a TV registrou, né? Ele pode ter o registro da imagem da TV, né? Mas bela selfie, Gilmar. Parabéns,
falando em TV, eu revi depois a gravação, vi no estádio, revi a gravação, e um que eu achei um pouco desconfortável... Mas porque é uma figura humana um pouco estranha, é o Miller, assim.
Ah, eu nunca vi uma vaia tão grande ali, acho que. Pelo menos de onde eu tava ali, não. A vaia foi bem assim, não, eu... retumbante.
Não,
do meu lado ali, gritaram. Olê, olê,
gritaram.
Olê,
gritaram.
Não, eu acho que o estádio como um todo não pareceu vaia, não.
Eu e meus amigos, a gente até relembrou um grito da época, que era Raí, toca a bola, Miller deita e rola... Só da São Paulo.
É verdade.
E a gente fez questão de cantar
isso. Eu gritei muito isso na época.
Por mais que o Miller seja uma figura estranha, um ser humano assim.
Bipolar.
Difícil. Ele talvez seja um dos cinco maiores jogadores ali, um dos 10 maiores jogadores na história de São Paulo em termos de ser vencedor, em termos de decidir. Não tem como.
Você assim, sabia que. Não você deve como... saber, você deve saber disso, mas o Miller é o terceiro maior ganhador de títulos da história de São Paulo.
Sim.
Atrás do Rogério, e do Ronaldão.
É, ele tem 11. Se
não ele tem mais que o Raí.
É. Sim, até porque ele jogou na época dos menudos.
Isso. Assim, como protagonista...
O Raí saiu mais cedo do que
se
ele.
Se você considerar que no primeiro título os protagonistas do time eram o Raí e o Miller, e no segundo era o Miller, só ele ganhou como protagonista 2 Mundiais e 2 Libertadores ali, né?
Sim.
Ele é...
Nós ganhamos o Bi porque... tava difícil de repor o Raí na época, e eu me lembro muito bem disso. O Tele testou vários, até que chegou o Leonardo, aí todo mundo se convenceu de que ele era o cara para substituir. Não com o mesmo brilhantismo, mas o São Paulo ainda jogando de uma forma muito competitiva. Tanto que em 93 foi um jogo muito equilibrado. Em 92 o São Paulo deu um passeio.
92 o São Paulo passeou, 93
foi muito tempo.
Eu queria inclusive fazer menção aqui ao post do nosso querido Alexandre Gisbert, que falou que fez uma compilação de alguns tweets de torcedores do Barcelona exaltando aquele time de 92.
Eu não vi isso.
Vejam, foi realmente fantástico. Os caras não esquecem até hoje esse time de 92 do São Paulo.
Ah, o Guardiola mesmo já citou várias vezes o São Paulo de 92 como uma inspiração, uma das inspirações para ele... criar essa mentalidade de jogo que ele implantou no Barcelona recentemente.
Inclusive, eu vivo provocando o blogueiro do Barcelona lá no ESPN FC, mandando vídeos e mandando fotos e tal, falando...
Mas
tá
é freguês. Tem o que falar.
Não, porque assim, o cara é blogueiro do Barcelona, o cara tá em estado de graça, né? Tem os melhores jogadores, os maiores títulos e tal. Eu virei e falei, mas ó, tem isso aqui que eu preciso lembrar.
Em 92, São Paulo ganhou várias vezes do Barcelona.
Foi 4-1, primeiro no meio do ano, e depois o
2-1.
Não, e a falta do Raí, hein?
Putz, nossa, que pecado.
Bola,
que
pecado.
Não, e só um parênteses, já que você citou torcedores do Barcelona no Brasil, eu vi pelo menos dois.
Não, esses são da Espanha.
Ah, tá.
Eles pegou são da Espanha.
Ah, tá, mas eu vi... Não, o que você falou do ESPN FC.
Ah, tá.
Eu vi pelo menos dois cidadãos com a camisa do Barcelona no Morumbi.
Eu vi um.
O que passa na cabeça da figura... de ir com a camisa do Barcelona na despedida do Rogério.
Aqui é um dia do São Paulo, né?
Mas vai saber se o cara não veio lá da Catalunha pra prestar tributos ao São Paulo Futebol.
Não parecia.
Vai com o Eric Branco.
Cururu, a chance de ser modinha é muito grande.
Com certeza.
Mas é só isso. Mas a falta do Raí, que pecado.
Se aquela bola entra, eu não estaria nem aqui neste momento participando do VVT.
Dois lances, né? Você teria se jogado na arquibancada.
Com certeza.
A bola do Rogério do meio-campo e a falta, sim, do Raí.
Mas é como a gente estava
falando. A da do Rogério foi de traíra, né? Ele quis se vingar do Zé, ou daquele lance do Roger Flores também.
Não, eu achei que foi engraçado, achei que foi legal. Mas... A do Raí que foi um pecado mesmo.
É, a do Raí foi um pecado.
Mas se entra, a gente não tá discutindo também, né? Às vezes os quase gols também precisam acontecer.
Ah, não, mas os dois seriam extraordinários, né? Primeiro o Raí repetiu um lance daquele. Ele na carreira ele não repetiu aquilo. Ele ia repetindo a despedida.
Na hora que ele já deu uma roladinha, eu falei, nossa.
Eu tava longe, eu tava no outro canto e ainda não assisti a reprise. Mas foi o Cafu que participou da jogada?
Foi o Cafu.
Então foi igual ao 92.
Mas é impressionante a gente ver o Raí com 50 anos, a categoria, assim. Ele não tem um vigor físico, mas puta merda, que refinamento.
É. Não, e você vê também o Pintado e o Cafu jogando um amistoso, como se fosse um
não,
jogo
Pintado
de campeonato.
Não, Pintado, isso é natural. É. Eu não esperava outra coisa dele.
O Cafu, quando marca o pênalti pro Rogério fazer o gol, que já era a bola cantada, né? Mas o Cafu, ele fica indignado com o juiz.
O Cafu, ele foi lá tirar satisfação com o bandeirinha que deu um impedimento num lance que ele saiu na cara do gol.
Sim, mas o gol dele tava impedido também, né? O gol dele tava impedido.
Qual dos dois?
O gol do Josué também, impedidaço. O pênalti no Amoroso foi ridículo, não aconteceu absolutamente nada.
Também.
Mas enfim,
deveriam dar um
pênalti. E eu não sabia que era o Benito
Artundia.
Só faltou o mais importante, que era o Hector Vergara.
Que bandeira, hein?
Deveriam dar uma premiação para os caras ali também, porque eles foram fundamentais no título em 2005.
Eu sou fã do Hector Vergara, curto ele no Facebook, inclusive.
Fã-clube do Hector Vergara.
Que bandeira, né?
Esse bandeirinho é bom, hein?
Porque ele acerta em 4 lances, né? Não só os 3 gols anulados, mas o lance do São Paulo foi muito... O gol do São Paulo foi um lance muito difícil. Sim. Até tem um defensor do Liverpool que levanta o braço.
O Ripper.
O Mineiro não estava impedido, claro, mas é um lance difícil.
Ele sai, inclusive, de trás, mas ele estava na corrida. É um lance muito difícil.
O São Paulo ganhar aquele jogo, tudo tinha que ser perfeito. O Rogério... O Mineiro, na única chance que teve, e a arbitragem também teve que ser perfeita.
O Mineiro, nesse lance, o mais impressionante é que ele canta a bola pro
o passe do Aloísio.
O passe pro Aloísio, né? Ele tá presente na jogada toda. Ele fala, dá lá no Aloísio, e o Aloísio dá aquela tivela dele. Lá.
Olha lá, Ronaldinho Gaúcho do Paraguai.
E não era pro Aloísio estar naquela posição ali.
Inclusive,
se você analisar bem o lance.
O Aloísio, ele repete a trivela naquela abertura pro Júnior no primeiro gol, né?
Também.
Você deve lembrar isso.
Tá? Sim.
Só uma coisa que, antes da gente voltar a falar de coisas legais, uma coisa que eu lamentei muito, quer dizer, lamentei não, fiquei revoltado com a cobertura de algumas partes da imprensa do evento. Assim.
Mas isso já era esperado.
A Rede Globo, pelo que me disseram, não falou nada.
Sim. No dia ela não deu nada.
E a ESPN, embora tenha feito uma grande cobertura no seu site e tenha tido bola da vez, eu fiquei assistindo ontem o Linha de Passe para ver se falava alguma coisa, eles não falaram nada do evento, e não tinha assunto nenhum. Eles simplesmente não quiseram falar do São Paulo.
Quanto a ESPN eu não sei, mas tinha todo um lance contratual, a Fox tinha total... exclusividade em qualquer tipo de
mas cobertura. Mas durante o evento, né?
Isso, durante o evento, tudo bem, mas o pré-evento, não dá pra negar.
Eu acho que tinha a ver também com relação a antes, tanto que a partir do momento que acabou o jogo, no sábado pra frente, a Globo começou a falar, começou a divulgar um documentário sobre o Rogério que foi feito pelo Alexandre Losetti.
Muito bom, por sinal.
Eu ainda não vi.
Muito bom.
Então a Globo, quando ela pôde fazer essa cobertura, ela começou a fazer de uma maneira mais densa.
Mas no sábado eles deram.
Inclusive, não querendo ser advogado do diabo aqui, pelo amor de Deus, mas a Globo vai... A Globoesporte.com vai transmitir dia 18 na íntegra a final do Mundial de 2005 com os comentários do Rogério.
Eu acho que no Globo Esporte o Losetti, ele tem uma influência ali positiva para não ter essa coisa contra. Mas
um bom contraponto.
É um bom contraponto ali. Mas a linha de passe ontem eu fiquei revoltado.
No ESPN eu já não sei.
Eles falaram menos de 30 segundos. Eles citaram a despedida apenas assim.
Eu acho que a gente devia colocar mais ESPN FC, então, já que tá faltando. Né?
Acho que um saldo positivo ali, entre tantos que foram gerados ali na partida de sexta-feira, é um pouco daquilo que o Lugano falou depois nas redes sociais, né? Que ele viu o São Paulo unido e precisando estar unido num momento difícil, né? Se eu pudesse resumir em uma palavra, o que foi tudo o que eu vivi e o que eu senti lá na sexta-feira foi essa palavra, foi união, né?
Você porque... pegou um...
O São Paulo está unido com um ex-presidente...
Você pegou um gancho interessante que eu queria puxar para vocês aqui, posso?
Por favor.
Lugano, na hora que recebe a faixa do Rogério...
Ah, que momento.
Tem, tem como ter um recado muito mais claro para a diretoria e para todos
de
que o Lugano é o único cara que simboliza o São Paulo e que pode ter uma... É uma liderança que simboliza
o São Paulo. E o Morumbi uníssono, pedindo a volta do Lugano.
O estádio pegou fogo.
Pegou fogo.
Hora.
Eu só acho... Não, e não só nessa hora. Antes também, quando o Lugano sobe em campo... pra mim ele foi o jogador mais ovacionado depois do Rogério.
E o Muricy também.
E o Muricy foi muito ovacionado.
Não, jogador. Jogador foi o Lugano.
Pra mim foi na ordem. Rogério, claro, depois Lugano, e o Raí. Depois o Zete e depois o Raí.
Entre os jogadores eu vejo isso. Achei muito bacana também, mesmo com o Altuori, daí eu não vejo da mesma maneira, mas a torcida fez festa também pro Altuori, apesar da... passagem desastrosa dele em 2013.
Mas eu sou sozinho aqui nesse... Eu acho perigoso um pouco essa ideia da salvação da pátria aí.
Mas não é salvação da pátria.
Não, eu sei. Não, mas é que...
É questão de recuperação de espírito.
Sim,
né?
Sim, mas ele...
É uma coisa muito mais de grupo do que de futebol.
Mas eu acho que São Paulo precisa de zagueiro... outro também.
Você pode resolver só com o Lugano.
Claro que não vai resolver, mas, por exemplo, você tem o Breno, que pode jogar tanto de volante quanto na zaga. Estão falando aí também que pode ser que o Josué, que acabou de sair do Galo, volte para o São Paulo. Eu não sei se vai.
É outra que surgiu também. O São Paulo não descartou essa possibilidade.
Não descartou. Né? Então, mas o Breno é um cara que joga nas duas e...
Que eu acho que pode ser, se pensar assim só nisso, pode ser uma decepção, eu acho. Se não tiver um planejamento de grupo...
Não podem esperar o Lugano de 2005.
Mas o Lugano também já demonstrou...
Que fique claro.
O Lugano já demonstrou até... Assim, ele se posiciona muito cauteloso, de maneira muito, muito cautelosa, quando lhe é perguntado sobre
ele,
o São
Paulo. Até porque ele tem contrato ainda com vigente com o Cerro Porteño, apesar da dita cláusula.
E por conta
mas
desse...
ele confirmou que tem.
Sim,
pra Fox Sports,
mas por conta desse profissionalismo todo que ele vem demonstrando, e demonstrou até no São Paulo mesmo, eu acho que ele não vem com a ideia de querer ser o jogador da zaga, ou o cara que vai,
não,
o atleta, entendeu?
Bruno, ele não vai se meter nessa. Ele não vai ser o xerifão da zaga, ele vai ser o líder do grupo. Assim,
do grupo.
Ele não vai jogar todas, a gente sabe disso.
Sim.
Ele vai entrar o quê? Na Libertadores e tal. Os jogos do Paulista ele fica de fora, é natural que isso aconteça.
Claro.
Agora, vai depender muito de como ele vai administrar isso.
E o que é importante...
Ele precisa dar as declarações para segurar os ânimos da galera. Fala, gente, calma, não
sim.
é assim, calma.
Quando a gente até passou aqui um bom tempo do VVT fazendo aqui o pedido de volta a Lugano e tal, até na minha, assim, pelo menos a minha visão é de que, assim, o Lugano é importante pro São Paulo, a presença dele. Se ele vai jogar, ou se ele vai jogar 15 minutos, se vai entrar no segundo tempo, se vai ficar no vestiário, não importa. A presença dele
é
importante no São Paulo.
O que tá em discussão aqui é uma recuperação de autoestima perdida em todos esses anos, entendeu?
Ele seria ele exerceria um papel fundamental
nisso.
Não,
mas é que tá, não tem outra liderança identificada com o São Paulo.
Não.
Você pensa em algum outro jogador que fala assim, não, quem que poderia pegar essa faixa de capitão?
Mas
não tem outro.
Qual seria a diferença, assim, da liderança do Lugano pra liderança do Rogério, que, embora ela exista, ela não deu frutos em termos de títulos.
É que o Rogério não pode mais entrar em campo.
Não, isso,
o Lugano ainda
não, justamente,
pode.
Que eu quero dizer assim, o São Paulo tinha o Rogério nos últimos anos e mesmo assim tinha um grupo que era considerado um grupo de sangue de barato, um grupo que não tinha fibra, um grupo que não absorvia esse espírito do Rogério. Agora terá o Lugano. Que garantias teremos que...
Eu acho que dá para fazer algumas coisas. Por exemplo, a gente manda o Wesley para Cotia.
Isso tem que ser feito.
O Pato já foi embora, então já são alguns problemas a resolvidos.
Eu acho que o grupo em si tem que ser bom. Não adianta a gente pegar um cara que é o maior exemplo de garra dos últimos anos de São Paulo e achar que ele vai contaminar um monte de
Felipe,
gente que não tem...
O Kaká conseguiu isso.
Não, Felipe, mas assim... São
o Kaká fez isso.
São duas...
Você lembra disso, Queiroz?
Sim, ele...
O Kaká fez isso.
Sim, mas talvez porque eles admirassem ele como jogador de futebol e às vezes tem uma certa idolatria pelo jogador de futebol.
São personalidades
se
diferentes.
Se o Kaká, que é o melhor do mundo, faz, aí o cara se sente compelido a fazer. Mas às vezes ele fala... Dependendo da personalidade do jogador...
Mas todo mundo já sabia que o Kaká já não era o melhor do mundo,
mas dependendo
certo?
Da personalidade do jogador, ele pode falar... Lugano, não sei o quê, a torcida... Sabe, ficar... achar que... a torcida gosta dele, ele não joga, e meio que criar uma má vontade, assim. Eu não sei lá. Eu não tenho certeza se dá certo ou não dá. Né? Eu não tenho opinião formada ainda sobre isso, na verdade.
Mas o Rogério Lugano são dois ídolos, porém, são dois ídolos com personalidades, são perfis de ídolos diferentes.
Sim.
O Rogério, talvez ali dentro do vestiário, ele figura como um cara que, assim, ele é admirável pelo profissionalismo que ele tem, pela paixão pelo São Paulo que ele tem, mas, assim, ali naquele âmbito do atleta, o profissional. Pô, o Rogério ali, o cara tá tanto tempo aqui, o Rogério
e
tal.
É uma liderança um pouco mais distante,
isso,
talvez.
O Lugano é um outro tipo, um outro perfil. Outro
vai
tipo
brigar
de...
com o outro ali, né?
Não é questão da violência.
Mas se o cara começar a ter uns chinelinhos ali...
É isso
que a gente tá reclamando, pô. Faz anos que a gente tá reclamando
isso. Mas é o que eu tô falando, eu não tenho uma opinião nem a favor, nem... Eu fico muito em dúvida. Eu acho que tem que ter feito com cuidado.
E o Lugano, quer queira ou quer não, ele foi, durante muitos anos, capitão de uma seleção nacional. O Rogério não foi. Então, talvez essa coisa de vestiário, jogador, uma aproximação do Lugano seja mais efetiva do que a presença do Rogério no vestiário.
É possível até, Coruru, que o Lugano consiga fazer o Centurião jogar. Imagina só.
Sim. É, o Vinícius Marcelo, um dos ouvintes mais presentes aqui no VVT, acho que ele resume bem essa questão. Ele fala que a diferença é que o Lugano vai para cima dos caras. O Rogério é na base da conversa e motivação. Eu acho que são perfis de liderança diferentes.
O
Lugano, eu acho que é mais incisivo.
Eu vejo o Rogério como um representante institucional do São Paulo. Ele é o São Paulo, ele consegue passar isso. Ele é uma instituição dentro de outra instituição. O Lugano já é esse cara mais do esporte ali, as quatro linhas em si, entendeu? O cara entende de vestiário, o cara consegue visualizar o jogo de uma maneira melhor, e até por conta da idade que ele tem já de tempo de carreira. Então, assim, são perfis diferentes. Assim, e os dois somados seria importantíssimo pro São Paulo. Acho que não chega a excluir o outro, entendeu?
E é isso, o Lugano é parça do Rogério.
E isso é fundamental.
Isso ficou claro.
Não, o Rogério eu não tenho dúvida. Agora,
O Rogério deu uma declaração falando... Alguém perguntou pro Rogério falando assim...
Michel Bastos, esses são os problemas.
Qual é um dos maiores... Os seus maiores amigos no futebol? Ele falou, ele ficou com aquela... não quero falar porque eu posso esquecer de um e de outro e tal. Mas ele conseguiu arrancar alguns. E o primeiro que ele falou foi o Lugano. Ele falou assim, o Lugano é um cara que daria a vida dele por mim ali naquele campo.
Não, isso aí, realmente...
isso aí fica muito claro, assim, toda a festa que a gente viu agora. A gente vê que é uma coisa assim, claríssima, todo mundo vê aquilo.
De acordo. Bem, onde os senhores estavam no dia 18 de dezembro de 2005?
Eu estava na minha residência, na época eu morava em Guarulhos. De madrugada, você quer dizer?
Por aí, com primeiras horas do dia.
Estava ali já ansioso, churrasco em casa rolando. E aflito, né? Porque a partida que viria a seguir ali, eu sabia que seria pior do que o ano anterior, mas tinha esperança, né? Era criança e tal, né? Você é um pouco mais assim. Você não liga mais pro. Você não liga tanto, né, para as questões estatísticas, né? Do que com relação à parte emocional, mas estava ansioso. Você falou agora até me arrepiei.
Diogo Salles?
Eu tava em casa assistindo o jogo e saí de lá pra comemorar. Passei o dia inteiro bebendo demais, enchi a cara de tudo que você possa imaginar. No dia seguinte eu tive uma ressaca épica, como não poderia deixar de ser, né? E eu quero registrar que esse foi o jogo que eu fiquei mais nervoso em todos os jogos que eu já vi do São Paulo, porque aquele negócio de jogar por uma bola, que foi o que São Paulo fez ali, é um negócio perigoso pra caralho, cara.
O Teixeira tava na quadra da Unidos São Lucas?
Não tava. Apesar de ser a minha vontade na época.
Pera, é só um minutinho, desculpa. Você, qual ano que você falou?
2005.
Ah, não. Retiro tudo que
porque
eu disse.
Porque o Curu falou...
Retiro tudo que eu disse. Eu pensei que tava falando 93. Eu tô confundindo.
Vai, Curu, por favor.
Eu estava no estádio Cícero Pompeu de Toledo.
Não, 2005.
No Mundial.
No Mundial.
No Mundial.
Então, Cururu.
Ele tá emocionado ainda de sexta-feira.
O Cururu não veio pra reunião de pauta.
É a segunda cerveja. Não, mas... Não, 2005, em dezembro, eu estava... tudo que eu falei, só tirar a parte que eu era criança. Tava rolando um churrasco em casa. De madrugada, tava bebendo com o pessoal que era São Paulino, que tava ali na minha rua. Esperando o jogo de manhã, enfim. Beleza. Isso aí. Agora eu lembrei.
Teixeira.
Bom, eu queria estar na quadra da Unidos do São Lucas, mas o que, que aconteceu? O Marco lá, que é um grande São Paulino lá do bairro, que na época tinha a papelaria, a famosa Spine, ele sempre em finais...
Ó o Merchan.
Não, nem tem mais a papelaria. Ele sempre organizava telões, assim, em todas as finais, né? E no Mundial não foi diferente. Ele fez o telão lá, perto da papelaria, fechou a rua, convocou a galera, botou cartaz em padaria, em borracharia, em tudo quanto é lugar. E eu lembro de ter ali por volta de 200, 300 São Paulinos, assim, num espaço bem pequeno, assim. Metade de um quarteirão. E ele botou esse telão, assim, e a gente ficou vendo o jogo lá. Pra felicidade dos corintianos lá, que são maioria, com certeza, mas a gente tava num bom número. E, cara, foi surreal, cara, porque aquela manhã, entre 8 e 10 horas, parecia que durou umas 14, 15 horas no mínimo, assim. Não, o tempo, você olhava pro cronômetro, o relógio demorava pra passar, um negócio absurdo, parecia que aquilo não tinha fim. Talvez o jogo que eu tenha mais sofrido na minha vida, assim.
Não, de longe. Esse foi...
E teve uma cena antes até, porque tinha um amigo meu vindo de ônibus, lá de São Mateus, e eu fui buscar ele na Rio das Pedras, e no caminho, quando eu tava indo pegar ele pra gente ir pra esse telão, passou um corintiano, assim, me chamou, ele, ai, tricolor! Aí na hora que eu olho, né, eu já olhei, assim, levantando a mão, aí ele pega a camisa do Corinthians... Vocês vão perder hoje! Ah, não sei o quê! Eu falei,
como
tá bom,
sempre,
velho.
Né?
Lembro exatamente do rosto do cara até hoje. Queria reencontrá-lo depois de 10 anos, viu, cara? Mas que dia, cara, que dia.
Queiroz?
Bem, nessa terceira final foi a primeira que eu consegui acompanhar. Em 92 eu ainda era muito pequeno. Em 93... Eu dormi, tinha 7 anos, foi uma lástima, e eu tava muito...
O jogo
muito...
tava chato, né?
Não, eu não dormi assistindo o jogo, eu dormi, eu não consegui chegar às 2 da manhã, que era o horário pra ver o jogo, e minha mãe não me acordou, e enfim, mas em 2005 eu fiquei muito nervoso, eu não dormi a noite inteira.
Eu também não.
Eu não dormi a noite inteira, e eu acordei meu pai, e eu tinha a ideia de assistir o jogo em algum lugar, assim, e a gente saiu com o carro, eu e ele fomos até a região da... Faria Lima, pra ver se algum bar, não tinha nada lá. Eu falei, vamos ver o jogo em casa mesmo. A gente voltou pra casa, correndo, chegamos, e foram 2 horas de muito, muito sofrimento. Eu nunca vi meu pai passar mal que nem ele passou. Ele ficou caído na sala depois do jogo, não conseguia nem comemorar. Eu saí correndo, dei um pique enorme, gritei como nunca gritei antes. E depois fui fazer a prova da Unesp, que era naquele dia ali, o primeiro dia de provas da Unesp, com um amigo meu, que é corintiano, que é amigo do Matias também.
Rafael Ortega.
Fui com ele e com o pai dele também, que era corintiano. Foi muito divertido. E foi isso, embora aquela eu passei esse ano na Casper Liber, eu não passei na Unesp, embora tivesse ido bem na prova, porque no terceiro dia de prova, São Paulo resolveu chegar em São Paulo. Eu peguei o maior trânsito da minha vida e eu perdi a prova. Não tinha como andar em São Paulo.
Bom, se o senhor tivesse...
Eu, assim como o Queiroz, eu também não consegui dormir à noite. Eu tinha a prova no dia seguinte da Unesp. Eu não perdi a prova de terça-feira, mas queria ter perdido no fim. Mas acabei passando na Unesp, mas meu futuro acadêmico foi em outra instituição pública de São Paulo. Mas... tô falando para vocês disso, já que na próxima sexta-feira completa-se, né, 10 anos do Tricampeonato Mundial de São Paulo, e eu vou compartilhar com a nossa audiência uma narração inusitada do gol do Mineiro, de uma rádio sul-americana, não sei reconhecer qual o país, mas é divertidíssima, então segura aí.
Danilo, habilitado, sí, señor, para el gol. ¡Gol, Mineiro! ¡Gol! La número 15, por favor. ¡Gol! ¡Do São Paulo, Mineiro! Casaca número 7. San Pa. La, 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 la. Fue Mineiro. crucero, lo hizo Mineiro, jugaron mal al offside y se la comieron los muchachos de Inglaterra.
Yo no sé si al fuera de juego, Juan.
Vocês ficaram aí com o São Paulo contra os muchachos do Liverpool.
Que se la comieron.
Que eles se comieram. E a versão dos Beatles, eu acho que foi a releitura mais feliz da banda, da mesma cidade. Mineiro! Lá, 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 lá.
Dizem que eles torceram pro Everton, né?
Na verdade, nunca identificaram o time deles. O Paul, eu acho que é declarado torcedor do Everton. Tem uma história do John com o Newcastle, se eu não me engano.
Acho que eles não gostavam muito
disso. Mas não eram muito futeboleiros. Apesar de que a torcida do Liverpool cantava She Loves Yeah Yeah. Tem até um vídeo de 64, quando a música é lançada. Mas não vai muito além essa relação dos Beatles e do futebol. Mas muito feliz aí a releitura desse narrador. Para esse momento histórico, né, para a torcida do São Paulo, que representou o nosso tricampeonato mundial, que a gente pôde rememorar nessa última sexta-feira, como a gente já estava falando.
Agora você vai perguntar o que eu estava fazendo depois que a gente foi campeão.
Depois,
cara,
do jogo. Daí você não lembra.
Sem chance.
Eu acho que eu não bebia nessa época, como eu falei, eu fui fazer a prova, felizmente passei, mas...
Eu fui fazer a prova também, não deu pra beber nada. Mas...
Cara, deu pra comemorar depois
da prova. Eu passei em dois botecos e dois churrascos naquele dia, foi uma turnê pela cidade.
Claro, né?
Aproveitou. Meu estado no dia seguinte era uma coisa, assim, deplorável.
Tem uma avenida muito grande lá na Penha, o pessoal que tá ouvindo que é de lá no Ticoatira. Eu nunca vi aquela avenida tão assim, tomada por pessoas, de cima dos carros, buzinando, carro de som que aparece do nada, 8 horas da manhã, 9 da manhã, os bares todos cheios de São Paulinos, e hoje é uma via ali que é uma mão de acesso para a Arena Governista, né? Mas aquele lugar é bem marcado, até hoje é bem lembrado pela vizinhança no dia do Mundial do São Paulo, né? Que foi uma coisa assim, de louco, foi uma carreata assim, enorme.
E teoricamente em área inimiga, assim, né? Porque dizem que a Zona Leste é área do Corinthians. Né?
Lembrando, ainda mais na Penha, na Penha que tem a
Zona Leste. Não, só, aqui sobre
não só território dos alvinegros da capital, mas os alvinegros da Baixada também, já que a sede da principal organizada do Santos fica ali na Penha.
Exatamente.
Mas aquele dia, não importa, São Paulo foi tingida com as três cores mais bonitas desse mundo.
Naquele dia e no retorno do Japão, que foi uma coisa de louco também, nossa.
Foi, se a despedida do Rogério foi a despedida, a maior despedida para um ídolo do futebol, a recepção do São Paulo naquela terça-feira também foi uma das coisas mais emocionantes que eu já vi. Parou a cidade.
A saída da pista do aeroporto de Guarulhos parecia uma arquibancada. Né?
A ida também foi inesquecível, cara.
Reprisaram a ida, o Rogério sendo abalroado ali pela multidão na entrada ali. Imagina a motivação do cara, né?
Nossa. Diogo, eu ia falar isso na minha conclusão aqui, nas conclusões finais, mas já que trouxeram esse assunto, falar um pouco da tão mal falada assim, torcida de São Paulo, geralmente tão mal falada. Se você for pegar a história da torcida...
Só um minutinho, Felipe, antes de você comentar. Eu falava com o Matias indo pro Morumbi sexta-feira, não sei se ele lembra. Que a gente
já
até...
já não lembro.
Já não lembra, tá vendo? Que a gente até te citou na conversa, né? Que o São Paulo, né, pegando como gancho o teu livro lá, falando que a recepção do Leônidas foi a maior recepção para um jogador que a cidade já viu. Talvez o São Paulo, isso até te pergunto, né? Tenha feito isso novamente com as grandes manifestações envolvendo o título mundial?
Então, o São Paulo ele tem várias festas populares muito importantes na sua história. E não é só apenas essa que você citou que eu vou falar assim. O São Paulo nasceu do Paulistano, assim, né? Do Clube Atlético Paulistano. Em 1925, o Paulistano ele propiciou a maior festa popular da história de São Paulo, quando o time que voltou da Europa foi recepcionado desde o Porto de Santos e eles foram celebrados com uma multidão.
Até o Oswald de Andrade fez um poema.
Sim,
né?
Sim. Em 42, quando o Leônidas chega, ele chega na estação do Brás ali e ele é levado nos ombros do povo até... A sede do São Paulo, que ficava na Avenida São João.
Foi do Brás até...
Do Brás até a Avenida São João. Algumas pessoas dizem que é a Estação da Luz, mas não é, é a Estação do Brás ali. Em 1943, o São Paulo é campeão pela primeira vez desde 1931 e pela primeira vez desde a sua refundação, digamos. E o São Paulo organiza um negócio que foi chamado na época de Marcha à Flambeau, que era, em português, a Marcha à Luz de Velas. A torcida de São Paulo desfilou pela cidade com a luz de velas e com carros alegóricos, que foi o famoso carro da que a moeda caiu em pé, que foi uma grande festa popular. Em 1946, São Paulo ganhou pela primeira vez a Taça dos Invictos, que você tirava. Então eles foram até a sede do Palestra, no Palmeiras, que era Palmeiras, pegaram a taça e foram carregando a cidade inteira até a sede de São Paulo na Avenida São João.
É pra ver como o rancor vem de longe, né?
E em 2005 foi uma festa que foi a maior festa que eu me lembro, pelo menos, desde que eu acompanho em loco, popular na cidade. E eu, como eu disse, sou testemunha até do lado negativo, que eu perdi a prova do vestibular da Unesp. Perdi feliz, mas perdi. E mesmo saindo cedo de casa. E eu temia que em 2012 pudesse ser superado, e eu fiquei muito surpreso, quando eles fizeram nada nem parecido, assim, a torcida do rival, quando eles ganharam também o mesmo título. Então, e semana passada, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi em estádio, assim, nos últimos anos. Ou seja, a torcida de São Paulo, ela é muito mal falada, assim, mas ela tem os seus grandes momentos também, tem que ser reconhecido ao longo da
história. E tem até essa questão pelo lado negativo também, porque em 2005, o que tem de gente que eu conheço que falava que já estava na Paulista, porque o placar do jogo foi 4-0, foi elástico, o jogo já estava definido no gol do Fabão. Então muita gente já saiu das suas casas e já foram para a Paulista.
E naquele dia também...
Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu de ruim, eu acho que a Paulista teria visto uma das maiores festas.
Seria uma das grandes festas que acabou virando...
Eu acho que foi proibido em 2005.
Foi depois disso.
Seria uma grande festa
foi levado
que
pro
acabou
campo
virando
de
uma coisa negativa por causa do vandalismo. Né, que se
não, mas por conta da reação à repressão. Não teria o vandalismo... Da maneira como foi, se não tivesse tido a repressão que foi. E mais, a diretoria de São Paulo passou a semana toda negociando para que fosse instalado um telão na Paulista, ali na Fundação Gazeta, na Fundação Casper Libero, onde fica a sede da Gazeta. E chegou de última hora, foi vetado.
Teve uma polêmica grande com relação a isso.
Então eu na época morava no Paraíso, na volta para o Morumbi, eu já vi muita gente ali para a região do Paraíso. Daí eu falei, puta, deu merda. E foi isso, o resto da madrugada inteira só ouvindo o choque varrendo
bala de borracha.
Qualquer pessoa que tivesse ali na região da Paulista com a camisa do São Paulo, sem
distinção nenhuma.
A polícia militar, ela sempre prestando o seu desserviço.
Como a gente estava conversando antes do programa, quase que impossibilita a festa que a gente viu na sexta-feira e que, repetindo, não teve nenhum conflito dentro do estádio. Ouvi relatos depois... e novamente pela intransigência da tropa de choque, mas dentro do estádio não vi nada.
Não teve nada.
Não, e até justifica um pouco, até os policiais estavam trabalhando mais tranquilo, sabe? Vi gente entrando com coisa, muita gente estava de mochila, porque é um horário que você sai do trabalho e tem que ir direto.
A revista foi olhando, mais flexibilizada.
Coisas que não entrariam, os policiais estavam deixando
passar. Eu já vi jogo com menos público, no qual a entrada foi mais dificultada do que nessa última sexta-feira.
Mas tudo foi facilitado. Tudo.
Tudo foi. A própria venda de cerveja também. Eu, que nunca tinha bebido uma cerveja no Morumbi, eu fiz questão.
Bons tempos. Também foi inédito pra mim. Consegui levar alguns copos pra casa.
Eu consegui levar apenas um, mas já tá ali na.
Eu não bebi, tá
guardado,
vendendo
na
onde ali naqueles bares que
atrás das arquibancadas. Eles fizeram uns bares improvisados e tinha uns caras também com isopores.
Mas eu acho que a demanda. Acho que não deu conta.
Não deu conta.
A fila.
A sede tava maior do que.
E não só isso, né? Muita gente comprando por causa do copo também. Não tava nem se importando muito com líquido. Eles queriam. O copo.
Até porque era o Danone de sempre, né? Enfim.
Mas... Tá tomando Danone com o patrão.
Com o patrão.
Ah, e ele
Danone
tomou
duplo.
Danone.
Tomou, né? Já tá aposentado
lá,
né?
Com o Amoroso ali, né?
Que baita registro, né?
Mas uma sensação que eu tive também, cara, foi que eu dormi e acordei nos anos 90 de novo, sabe? entrar no Morumbi e pegar aquela... Aí você passa por baixo da arquibancada e pega aquela entrada que você vê o campo. E do outro lado, lotado, o pessoal lotado com as bandeiras, aquilo, sabe... Sabe, tira o fôlego, cara, sabe?
É que eu sou o tiozão aqui da bancada hoje. Então, pra vocês, assim, vocês tiveram um gostinho do que foi 92, 93. Pra mim, foi um grande déjà vu.
Não, sim.
Então, assim,
sim.
Foram sensações diferentes, mas emocionante de maneiras diferentes. Eu senti que a galera, a maioria da galera lá, que era mais jovem também, é claro, obviamente, lembrava mais do time de 2005, né? E muitos ali não faziam muita ideia de quem... Por exemplo, ninguém sabia quem era Valdeir de Flash, Luiz Casgoiano...
O Jura!
Eu acho...
Então muita gente perguntou, mas quem é esse cara?
Eu achei que o Rogério, por ser o Rogério, ele jogaria de branco, né? Time principal. E quando eu vi o time entrar em campo, o time com o uniforme 2, eu achei que era de 92, porque eu achei que o Rogério ia jogar em campo. Aí eu olhei pro Lugano... Eu falei, quem é o Jura? Quem é esse cara?
O Ovelha?
Daí depois, não. Daí eu falei, não. Daí eu vi os outros jogadores e falei, não, é o time de 2005.
Até porque
eu vi o time de 93. Eu não sabia que o Jura tava tão fora de forma.
Não, eu tenho tinha saído uma matéria que ele hoje é guardador de carro, manobrista. Né? Passou também por dificuldades durante a vida.
Teve falou que o Tele aconselhava muito ele, aliás, todos falam isso.
Claro, o Jura também teve uma questão com as drogas, né? Infelizmente.
É verdade, eu vi essa matéria, tô lembrando dela.
Teve uma questão desse. Mas quando ele entrou em campo, no lugar do Vitor, quem tava ali do meu lado, todo mundo. É o Jura, tá desse tamanho.
Só não tá marcado. Ele, o pintado, vou falar, é o X picanha da noite ali.
O Adilson também tava em forma, né?
Adilson, mais ou menos.
Teve uma questão dos uniformes circular. Até, que explica por que o Rogério jogou com o uniforme 2. Porque na escolha dos uniformes, pra ver qual time ia jogar com listrado, qual time ia jogar com branco, o Rogério pediu pra que o time de 92 jogasse com uniforme branco. Em respeito, porque eles...
Claro. Mas devia ser o contrário, né? Porque os caras... O preto e o vermelho emagrecem, né? O branco é sacanagem. E também, pra mim, tem uma outra questão, porque o time de 93 tem uma conquista muito vinculada ao uniforme 2, que foi o bicampeonato da Libertadores.
Já
que
sacolada no...
No caso, foi quando perdeu de 2-0 na volta, né? No Estádio Nacional em Santiago do Chile. Mas aquela conquista ficou marcada com a camisa 2. Enquanto que o time de 2005 não teve nenhum grande momento com o uniforme 2.
O River Plate,
volta, mas digo a conquista...
O Paulista de 2005 eles ganharam com a camisa 2.
Mas, gente, que emoção ver os três levantando os três mundiais lá.
E eu acho que foi uma...
Que imagem.
Eu acho que é justo, assim, é uma deferência justa do Rogério, porque se tiver que escolher o time... 1-2, o melhor é o de 92 e 93.
Não, ele mesmo fala isso, que é o time mais talentoso que ele já viu.
E que conquistou
mais também. E o de
2005
era o mais guerreiro.
Porque ele repetiu a Libertadores, ele ganhou Supercopa, ele ganhou a Recopa duas vezes, que esse time não conseguiu depois, embora tenha sido um pouco mudado o tricampeão brasileiro, e quase ganhou o tricampeonato.
Porque o Palinha bateu um pênalti hediondo que eu jamais vou esquecer.
Mas também por
entre outras atrocidades.
Teve um pênalti que não foi marcado ali, que foi uma bola, uma
mão do Bermudes na bola.
Absurdo ali.
Aquilo foi um bloqueio de vôlei, né? Aquilo foi hediondo, isso sim foi hediondo.
Mas eram times completamente diferentes, né? As duas conquistas agradaram dois paladares futebolísticos.
Outra coisa que talvez que as pessoas não lembram muito, mas o São Paulo jogou a Libertadores de 94 e logo depois da Copa do Mundo nós perdemos no Leonardo e nós ficamos sem essa peça. E isso acabou fazendo muita falta no final. O time estava montadinho, estava correndo igual ao 93, estava embalado. Ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Olímpia. Do União Espanhola, ganhamos
Olímpia
de todo mundo.
Olímpia na Bacia das Almas, né?
Não, foi duro.
Foi terrível.
Mas conseguimos. E no Olímpia já foi depois da Copa do Mundo.
Foi.
Então aí já foi na luta.
Teve o jogo contra o Palmeiras antes da Copa e o outro depois da Copa.
Imagina
Eu fui no
Como
segundo.
Você fica nervoso, né? Esperando dois meses pra ter uma volta.
E foi a mesma coisa que aconteceu em 2006 com Estudiantes. O primeiro perdemos e ficamos sem o Lugano também depois. Foi expulso lá em Quilmes. E na volta, depois da Copa do Mundo, São Paulo consegue a classificação no, nos pênaltis.
É, contra o Inter já é um resultado negativo, né? O São
também,
Paulo,
né,
veio de um embalado ali, num time que tava até empolgando.
É que no caso do Inter, os dois jogos foram depois da Copa do
sim,
Mundo.
Sim.
A semifinal cheia foi depois da Copa do Mundo de 2010.
Nossa, não, não, a ida foi antes.
Não, não foi. A ida foi depois.
Foi depois.
Foi distinta.
E essa vitória, lembrando aquele time lá contra o Palmeiras, era até improvável, né? Porque...
Totalmente
porque,
improvável.
Porque o São Paulo, ele começa a década bem melhor que o Palmeiras e ele vai perdendo força. Chega em 94, o time do Palmeiras era melhor que o do São Paulo.
Com certeza.
O time da Parmalat.
Sabe por que nós ganhamos aquele jogo?
E o Zete no primeiro jogo, ele foi excepcional.
Sabe por que o Zete no primeiro jogo, o segundo jogo...
Euler.
Não, Euler sim, no contra-ataque, mas quem que fez aquilo? Tele Santana. É. Armou uma arapuca ali, chamou o Palmeiras do campo.
Arapuca!
E, cara, era bola na ponta pro Euler, pá, Miller, cara.
Foi meu primeiro clássico.
Foi lindo. Na vida. Aquilo foi lindo demais. Esse dia eu saí do Morumbi, eu fui andando até a Faria Lima. Eu nem ligava, cara.
Em êxtase, né?
Bem, já que a gente tá chegando na reta final desse VVT... É, citamos já o homem, o Queiroz tinha falado antes do programa que queria fazer uma recordação a Juvenal Juvencio, que nos deixou, que hoje mora no céu, né, Cururu?
Que hoje mora no céu.
É, o Juvenal, ele...
A controvérsia.
O Juvenal, com todas as controvérsias, ele foi, sem dúvida, um dos São Paulinos mais importantes, assim, dos últimos anos. Entre os dirigentes, eu diria que um dos quatro mais importantes, junto com um Laudo Natel, que tem todas as suas controvérsias políticas também, um Cícero Pompeu de Toledo e com Marcelo Portugal Gouveia. Não apenas como ele foi um importante presidente, como ele foi um grande diretor de futebol. Ele era fundamental nesse time de 2005 também. Ele montou todo o time de 2006 e ele cometeu vários erros no final. Assim, ele teve um ocaso muito danoso para o clube. Mas olhando assim quem foi nosso presidente, assim, dá para ver que são pessoas diferentes, são figuras diferentes, na minha opinião. Assim, ele não era um mau caráter como era o Aydar. Assim, ele cometeu erros, assim, talvez o vício do poder. O terceiro mandato foi um grande erro. Mas eu acho que é justo a homenagem que foi feita na sexta-feira e é justo que o São Paulo se lembre dele de uma maneira positiva, que ele fez coisas boas para o clube. Eu sei que tem gente que pensa diferente de Diogo, não gosta muito.
Vossa Excelência
dele.
Me permite uma parte.
Só dizer que eu fui ao velório dele no Salão Nobre na última quarta-feira. Enfim, acho que deve ser lembrado com respeito. Só
eu,
isso.
Eu só acho o seguinte, eu acho que concordo com você que ele foi importantíssimo durante um período. Ele fez muito bem para o São Paulo durante esse período com o Marcelo Portugal Gouveia. Até 2007 para 2008, ele fez muito bem para o São Paulo. A partir dessa época, ele começou a fazer muito mal e nós estamos pagando essa conta até hoje. Vamos continuar pagando.
Mas,
então, tá. Assim, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não lamentei a morte. E digo mais, eu acho que a gente chega em 2016 com um grande reforço. Porque a ausência dele lá vai deixar o São Paulo mais forte, mais livre para poder renovar, para poder fazer exatamente tudo que a torcida está cobrando tanto. Então, é um contraponto em relação... É. Eu não deixo de reconhecer a importância dele. Foi realmente muito importante. Inclusive, nos anos 80, nas duas gestões do Aydar, de 84 a 88, foi diretor de futebol muito bom. Ele foi diretor também do Marcelo Portugal, muito bom também. O primeiro mandato dele como presidente foi ótimo. Ele poderia ter saído sem essa mudança no estatuto e sem o terceiro mandato. Eu acho que o São Paulo estaria muito melhor hoje sem isso. Agora a gente vai ter que refazer toda a cagada que ele fez e ele deixou um legado nefasto, inclusive colocando o Aydar ali, que foi quem fez a manobra.
Não há como negar.
Quem fez a manobra jurídica lá pro terceiro mandato.
Assim, o Aydar é o maior erro da carreira dele dentro de São Paulo.
Ele e o Aydar, eles estão umbilicalmente ligados, você tem que reconhecer.
Não, eu acho assim,
também foi.
A carreira do Juvenal tá ligada ao Aydar, porque, embora ele tenha entrado no São Paulo pelas mãos do Laudo Natel, o Aydar, cujo pai também entrou no São Paulo pelas mãos do Laudo Natel nos anos 70, é quem coloca ele como dirigente de futebol.
Que flor, né?
Agora, eu acho que o maior erro dele, se você for ver... Pro São Paulo. Acabou sendo um erro muito grande do São Paulo, mas foi ideologicamente uma coisa que dá para defender, que foi a briga com a CBF. Assim. Ele perdeu muito na briga com a CBF.
Concordo que ideologicamente foi bom. É. Agora, o que trouxe de resultados práticos para o São Paulo?
Não,
nada.
Tudo bem, mas assim, é uma briga que ele perdeu. Às vezes na vida você perde algumas
mas
brigas.
Era uma briga perdida?
Não, não sei
a partir
se
do momento que você
perdida.
Sabe que ele está sozinho. Ou seja, para fazer política você precisa ter
uma
rede de apoio para poder brigar ali, né?
O Andrés foi muito hábil, ali, enfim, mas é uma discussão muito grande.
Ah, foram dois excelentes mandatos e um terceiro que só existiu e foi repleto de coisas polêmicas por conta não
o
necessariamente
segundo,
do...
O segundo já foi ruim,
sim,
já.
Mas o terceiro ruim. Especificamente não foi... A culpa de tudo que aconteceu ali não foi exclusiva, na minha opinião, do Juvenal, porque o cenário político do São Paulo propiciou que tudo aquilo acontecesse. Não existia uma oposição, nem existe até hoje,
uma
mas não existia.
Coisa, uma
e ele
coisa,
foi ganhando força.
O que o nosso companheiro de bancada, o Vinícius Incrotti, ele disse que o Juvenal, inclusive, ele abriu o terreno para que se formasse a era Tele e tudo. Só que ele perde a eleição em 90, em abril, e o Tele só chega em outubro. Então ele não teve nada a ver durante esses 12 anos... De 90 a 2002, ele estava na oposição. Então, a época da era da Tele, ele não tem o dedo dele também. Então, precisamos colocar isso historicamente contextualizado.
Cururu, você conhece o Erickson Costa?
Sim, conheço. Trabalhamos juntos.
Então, eu estava aí na audiência.
Um abraço, Erickson.
Mas manda sua consideração final também.
Minha consideração no final é um pouco emotiva até, enfim, por conta dessa... Essa alteração da grade da Central 3, queria agradecer muito, principalmente ao Centralino, que nos acompanhou muito aí ao longo do ano. Transformou a Central 3 em Central 3 Cores, transformou o estúdio Sócrates Brasileiro em Raiz Souza Vieira de Oliveira. Queria agradecer ao Chico Malta, né, que é o responsável aqui pela rádio. Ao Matias, né, pelo convite, por ter tornado as minhas terça-feiras desse ano as terça-feiras mais especiais aí da minha história, que me deu a oportunidade de falar daquilo que é uma das coisas que eu mais gosto, talvez a que eu mais amo. Enfim, e espero, né, aqui mando votos de que talvez isso continue, né, pra frente, porque São Paulo é muito grande, programas com propostas como a que a gente fez aqui, como foi feita pelo Matias, né, a pessoa que organizou, são positivas, né, pro debate, pro clube, embora falamos só de um clube. Isso é positivo para que novas ideias sejam debatidas, né, a respeito daquilo que nós estamos inseridos como torcedor. E é isso, um grande abraço. Tive a oportunidade de mandar um abraço pro meu filho, ainda que não nasceu aqui nas ondas da Central 3.
Está registrado.
Está registrado. E agradecer aos companheiros de bancada, são pessoas fenomenais. Um abraço e quem sabe até a próxima.
Rafael Teixeira.
Antes de mais nada, agradecer aí a Matias, primeiramente. E depois a Central 3, por ter dado a oportunidade aí da gente poder falar um pouco sobre o São Paulo, de abrir esse espaço para falar sobre o São Paulo numa mídia clubista, né, partidária, que para mim sempre foi tão carente assim, e sempre faltavam bons espaços, ainda faltam bons espaços. E durante aí esse ano de 2015, o VVT preencheu um pouquinho dessa carência que pelo menos eu tenho. Sempre teve, na verdade, alguns amigos blogueiros aí pararam com seus blogs também. Eu parei com o meu, inclusive. Mas é isso. Eu espero que o VVT não acabe. Acho que a história do VVT não termina aqui. E que continue em outro lugar. E agora vamos voltar a ser só ouvinte da Central 3, que é um puta espaço bacana, que já ouvia antes do convite do Matias. E... podendo participar um pouco da história da Central 3, eu fiquei mais fã da rádio ainda. E agradecer primeiro os amigos da bancada que estão aqui presentes, Felipe, Cururu, Diogo, Alê, Michel, Hugo, Gabriel Peresini, o Aron,
Biglia
de la Gente, enfim, desculpa se eu esqueci todo mundo aí, mas passaram grandes nomes e fiz grandes amizades aqui, cara. E um abraço para os amigos que ouvem também o VVT, principalmente... o Fábio Carbone, Ricardo Ribeiro, porra, eu vou esquecer de nome aqui, o Ricardo, René Pontalti, todo mundo da bancada, todo mundo que pelo menos ouviu uma vez aí.
O Júlio.
A gente, Júlio Rulico.
Fepa Santander.
Pepa Santander.
Enfim, porra, foi um prazer dividir a bancada e dividir com vocês aí que estão ouvindo do outro lado as discussões, os papos, enfim. Valeu mesmo. Que o sentimento, esse sentimento que o VBT nunca pode acabar. É,
não pode acabar. Então, queria agradecer a todos aí pela parceria. Como a gente já falou, estamos buscando uma nova plataforma para levar essas discussões que a gente fez esse ano na Central 3 para outro lugar ano que vem, já que o VVT se mostrou importante para muitas pessoas nesse difícil ano que a gente teve, talvez um dos mais difíceis da nossa história, do São Paulo Futebol Clube. Por sinal, amanhã completam-se 80 anos da refundação do clube. Isso não pode passar batido também. O clube foi fundado em 1930, mas foi refundado em 1935. Então as duas datas são importantes para a nossa história. E fica aí o nosso até logo. Vamos tentar levar o VVT para outro espaço. E agradeço a Central 3, lembrando que não é nenhuma questão pessoal com São Paulo, para alguns ouvintes que acharam isso. É uma questão da mudança da linha editorial aqui da Central 3, que está buscando falar de assuntos que a grande imprensa tem lacunas. Então o São Paulo ele tem uma cobertura bacana, sim, dos meios de comunicação. Não tem essa visão tão torcedora, mas a gente vamos tentar levar isso para outro lugar. Então agradeço a todos que passaram aqui pela bancada. Aqui tem dois casos de convidados que viraram membros do programa. E, enfim, agradeço a audiência de vocês todas as terças-feiras, que foi realmente muito importante para a gente levar esse ano.
O Gabriel Perecini acabou de mandar uma mensagem aqui. Ele está dizendo que um dia que ele morrer, as cinzas dele, ele quer que sejam jogadas aqui nos estúdios da Central Três Cores, tá? Então, tá registrado. Posso aqui. Falar?
Pode falar, por favor.
Só em relação a... Rapidinho em relação à refundação do clube, o monumento que foi destruído lá na Praça da Sé, ele será
reinaugurado esse sábado
na Praça Roberto Gomes Pedrosa. Eu acho que deveria ter sido na Praça da Sé, que foi onde o clube foi refundado. Mas só fazendo um rápido agradecimento, como eu disse, eu tinha preparado as minhas considerações finais para falar da torcida do São Paulo, tudo que eu já falei antes, mas fui surpreendido por essa notícia ruim do fim do programa. Só tenho a agradecer a todas as pessoas. Como o Matias disse, eu participei pela primeira vez como convidado, falando, né, do meu livro. E desde então participei como participante fixo. E o mais legal aqui, eu acho, é você poder discutir com pessoas que gostam da mesma maneira do clube, que conhecem da mesma maneira o clube, e embora possam até ter opiniões diferentes. Por exemplo, citando alguns assim, o Gabriel, o Hugo, pessoas pensam um pouco em diferentes, mas eu acho ótima a discussão, eu agradeço.
É o debate, né?
É o debate. E, enfim, agradecer a todo mundo.
Sem isso o programa ia ficar xoxo.
Ia ficar chato.
Eu também quero o último agradecimento rapidinho aqui, só para dizer, eu também fui um dos convidados que acabou incorporado aqui na bancada e... Vamos esperar que tenha uma nova refundação, que essa festa do Rogério tenha sido uma nova refundação, até de mentalidade, no São Paulo para o ano que vem. E vamos esperar também que a torcida que nos acompanha aí pelo Twitter, que faça um coro aí pela volta do VVT. Então vai depender muito disso também.
Também, e fica também, né, para os ouvintes que conheçam algum espaço para qual o VVT possa migrar, entre em contato conosco pelo Twitter ou pelo Facebook, e a gente vai pensar nessa volta também do VVT com carinho. Felipe de Queiroz, o Porfírio da Paz compôs o nosso hino após a refundação, certo?
Sim.
Sim, então a gente vai ouvir para homenagear tanto a refundação de São Paulo como os três campeonatos mundiais, a gente vai ouvir a versão do clube em japonês. Uhum. Para finalizar esse ano e para que o São Paulo, espero, volte ao Japão ano que vem com uma nova cabeça, uma nova mentalidade. Então, até a próxima. Vamos, São Paulo. Carajo.